Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia a todos. Mais uma sexta-feira aqui com vocês. Eu sou a Lise Sui, falo diretamente da 930, a Rádio Cultura.arte, a mais livre de todas. E hoje estou aqui com Ferreira, da banda Machixe Machine. Bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia Liz, bom dia ouvintes. Eu vou apresentar para vocês uma canção da Machixe Machine que vamos apresentar agora sábado no Mercado Paralelo. Essa música ela é praticamente um hit da banda, é uma canção de Marcos Prado de Oliveira, grande poeta, finado e muito saudoso, grande amigo, grande compositor, Tadeu Wojtyciechowski e Valmor Douglas Góes Wisloski. Vou acabar com a vida de um vício por mês. Fumo o meu último cigarro pela primeira vez. Treme a minha mão por um copo pela última vez. Nunca mais encontrei a canalha da cannabis. Acho que ela foi morar na tumba do lápis. Do pó eu vim, vivenci e não retornarei ao pó. E não retornarei ao pó. Curitiba, Curitiba, você é a única droga que eu vou admitir na minha vida. Curitiba, Curitiba, você é a única droga que eu vou admitir na minha vida. Que eu vou admitir. Vou acabar com a vida de um vício por mês.
Que delícia começar a sexta, se começar a sexta não, né? Almoçar.
Vamos almoçar. Vamos. O som.
Para quem chegou agora, bom, a gente também chegou agora, né? Voltando, como sempre, começa errando.
Normal.
Normal. Mercado Paralelo é um evento que acontece há 9 anos na capital, aqui em Curitiba. É uma iniciativa da Casa 102, um local, uma loja, um collab, uma organização totalmente local, totalmente autoral, que enaltece não só o design, como a arte, como a moda e também os artistas locais. Toda a programação, tanto cultural quanto gastronômica, são de artistas, chefes, artesãs, artesões, estilistas, designers, produtores da cidade de Curitiba. E, neste ano, né, nesta edição de Natal, temos a grande surpresa do retorno da Machixe Machine, né, Ferreira?
É isso aí, a gente... na verdade, eu resolvi fazer, porque tudo começou assim, vou contar desde o comecinho da história. Existe um projeto no Wonka, que chama Cine Wonka. Eles fazem toda quarta-feira, não sei se toda quarta-feira, mas assim, eles fazem, é para ser toda quarta-feira, né? Fazem uma projeção comentada de um filme de algum cineasta curitibano, paranaense, né? E nós fizemos um filme, muitos anos atrás, o Machixe começou assim, o primeiro álbum do Machixe, em 1999, saiu junto com um filme chamado Barbabel. E esse filme, ele reuniu, assim, a nata da dramaturgia curitibana. E, em 1999, era Luiz Melo, era o grande, já era um astro reconhecido, né? Então, ele estrela o filme. E daí tem, nossa, se for para citar todo mundo aqui, é muita gente, e só gente boa. Alguns finados já, como o Paulo Fribe, enfim... Gente que, assim, está sempre presente no teatro, nas telas da televisão. A Guta Stresser. A Guta, mais especial ainda, porque a Guta... O filme conta a história. Vamos por... Eu sou cheio de parênteses, assim.
Adoramos os parênteses no história.
Então é o seguinte. O filme conta a história, a história do samba, da época de ouro do samba, do samba carioca, né? Noel Rosa, Cis Valente, Lamartine Babo, esses monstros, né? Que até hoje a gente ouve essas músicas e algumas arrepiam mesmo. E é contada essa história dentro de um bar tipicamente curitibano, que é o Bar Babel. O dono do bar, é o Babel, é o Luiz Melo. E nesse bar entram esses personagens e eles interagem com personagens das etnias que compõem o povo curitibano, né? Então tem essas coisas, assim, não é um filme... tem, assim, um pouco de humor. O filme é meio lento, porque ele é para ser um cinema, um cine-arte. Uhum. A direção é do Antônio Freitas. O filme tem meia hora e foi... teve um convite, um dos primeiros do projeto Cine Wonka, voltando ali agora, né, fechando aquele parênteses, um dos primeiros filmes a serem abordados no projeto Cine Wonka foi exatamente o Bar Babel. Por quê? Porque ela convidou a Guta Strasser, foi um dos primeiros filmes que ela fez. Sim. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas foi um dos primeiros.
Foi eu que entrei em contato contigo.
Ah, então, olha só que legal.
Esse projeto, para quem não é aqui de Curitiba, que é da Metropolitana, o Onca é uma casa de shows muito antiga, clássica.
Um porão maravilhoso.
Porão, Ieda, amo você, você sabe disso. E lá tem um fumódromo que fica atrás, que tem um banquinho. Esse projeto nasceu nesse banquinho.
Olha que legal.
E a Guta estava lá. Então
e ela foi a primeira, então? Foi o primeiro?
Foi.
Olha que coincidência.
Foi.
Que coisa legal.
Não foi o primeiro a ser apresentado, porque na data do primeiro, acho que ela não podia. Aconteceu alguma coisa ali, mas foi o segundo, foi o primeiro, eu acho que foi o segundo.
Que maravilha. E daí a Guta escolheu o filme. Ela falou, então vamos fazer o Bar Babel, tal. Daí... você ligou para mim, fizemos ali o meio de campo. Daí eu fui no dia, né, claro, fui ver, até fazia muitos anos que eu não assistia o filme, e rever o filme foi muito emocionante, rever os amigos que se foram também, e os amigos que estão aí, que mudaram tanto, né, encontrar a Guta e outras pessoas legais ali, foi uma noite muito bacana. E daí caiu uma ficha, eu falei, pô, peraí, nós estamos em 2024, 99, ou 25 anos, pô, faz 25 anos que a gente fez esse filme, faz 25 anos que a gente lançou o Bar Babel, o nosso álbum, o primeiro álbum do Machixe Machine. Daí falei, Iedinha, vamos fazer alguma coisa aqui, uma festinha para celebrar esses 25 anos, data icônica, né? Então, eu vou montar a banda de novo para a gente fazer esse repertório aqui. Topa? A Ieda, ela é fantástica, ela topa tudo, isso é maravilhoso. Daí, arrumei para a cabeça, né? Tive que chamar os caras e tal. Daí, o Terciano, nosso tecladista da época, ele... se mudou, foi morar no Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, e voltou para Curitiba. Eu falei, pô, coincidência. Então, vamos lá. Chamei o Terciano, chamei o Rodrigão, que é o nosso frontman, que era o vocalista principal, grande vocalista, inclusive, é meu irmão, né? Mas ele está com outros projetos, tal, ele não quis começar, reensaiar um repertório, que ele já não... Ele falou, não, vou ficar fazendo só... Ele tá com a Orquestra Sem Fim. Uhum. Inclusive, tocaram ontem no Joker, e parece que foi bem legal o show, não pude ir, infelizmente. Mas, enfim, montamos a banda e fomos ouvir o disco. Nossa, tudo muito rápido, o disco ele é em 78 rotações, a gente já está assim 25 anos depois, falei, nossa cara, é um disco difícil de tocar. Então a gente teve que fazer uns ensaios para tirar a poeira, tirar a ferrugem. Sim. Eu estava assim há uns 5 anos sem tocar cavaquinho, eu toco cavaquinho no grupo. Então foi muito legal, assim, e no meio do caminho eu chamei o Rodrigo Genaro, que estava tocando já conosco bateria no Machixe, quando a gente parou com as apresentações por conta da pandemia também. A gente parou antes da pandemia, nosso último show como Machixe foi em 2018, se não me engano, foi naquele teatro maravilhoso da Lapa. Daí a gente fez um show no Jokers também. Foram esses dois shows, eu não me lembro qual que foi antes ou depois, coisa do tempo, né? E daí a gente parou esse tempo todo tal, e chamei o Rodriguinho para fazer, então ficou eu, o Valmor, o Terciano e o Rodrigo. Daí, nesse meio do caminho, o Rodrigo, que é o baterista, ele quebrou o pé.
Sempre tem surpresa nesse programa, né?
Pois é,
em primeira mão.
O cara quebrou o pé essa semana. Daí nós chamamos o Eduardo Salum, que ele é um cara, assim, grande músico, percussionista, maravilhoso, chamamos para dar uma mão, já que o outro quebrou o pé, né? Então nós ficamos com dois percussionistas. O Rodriguinho vai fazer pandeiro e caixa e pratos e tal, e cantar, né? Porque o Maxixe é essencialmente uma banda vocal. Nós fazemos canções e todo mundo canta, né? E o Eduardo Salum vai tocar um cajón maravilhoso, que inclusive é um cajón que ele mesmo produz, ele fabrica. E eu acho isso super legal, o músico tocar um instrumento que ele...
É muito incrível, eu acho incrível isso, eu acho um pouco mágico, assim, não da questão mágica, mas meio lúdica, assim, completa, você fazer seu próprio instrumento.
É legal, muito... né? Eu acho que cria um vínculo, assim, do artista com o seu material, né, o seu equipamento, que é só ele mesmo que tem essa coisa, assim. Ele fez, ontem foi o único ensaio que nós fizemos com ele para tocar no sábado. E eu só posso dizer que o ensaio foi ótimo. Ficou tudo certo, porque os dois percussionistas, eles se integraram super bem, a ponto que ele ia substituir só para esse show. Eu já falei, não, se tiver outra coisa, essa é a formação agora. E vai ter o show depois. Nós vamos tocar sábado no Mercado Paralelo, que ficamos muito honrados com o convite, porque inclusive é algo assim que eu acho importante, assim, a gente participar de uma coisa assim, de um evento de economia criativa, já que nós somos criativos. Sim. Também, nós somos compositores, né, embora a gente vá tocar música de outros compositores, que vamos fazer uma homenagem ao Barbabel, afinal. Sim. De contas, contava a história do samba carioca,
de compositores,
de compositores, né, consagrados, que é esses que eu falei, Noel e companhia, né? Então, mas nós somos compositores também, então nós também somos criativos. E outro fato interessante é que algumas pessoas, hoje existe uma como é que eu posso dizer? Uma atitude revisionista que é muito importante na questão, assim, da inclusão social, do racismo, do machismo. E muita gente achava o Noel Rosa misógino por conta de algumas músicas que ele fez. E a gente gravou essas músicas nesse disco. Mas não pelo fato delas serem misóginas, porque, olha, são músicas... A gente gravou 25 anos atrás. São músicas que hoje estão fazendo 100 anos. Sim. Foram compostas 100 anos atrás. E o Noel Rosa, ele era basicamente um cronista social do que acontecia no Rio de Janeiro na época, no Brasil. Então ele era uma antena fabulosa. E as músicas que ele fazia, na verdade, não eram para diminuir a mulher, muito pelo contrário, né? Ele era um cara, pelo que consta, ele gostava bastante das mulheres, né? Ele era um cara muito mulherengo, aliás. E a gente, por conta disso, dessa polêmica e tal, para tocar num evento do Mercado Paralelo, a gente não vai tocar essas músicas, por uma questão de respeito, porque a gente sabe que 90% dos expositores são mulheres, então é uma maneira que a gente tem de corrigir o nosso machismo também. Porque...
Eu agradeço por isso. Agradeço como mulher. Eu sou muito consciente dos recortes históricos que a gente tem que fazer, né, músicas de 100 anos atrás, mas partir da banda e ter, né, esse insight, 90% dos expositores são mulheres, toda a produção é mulher, é de mulher. E não é porque é um evento para mulher, de mulher, foi acontecendo.
Isso é legal.
Foi acontecendo, e eu sou uma das produtoras do Mercado Paralelo também. Eu devo dizer, e acho muito importante para o público saber, que é um evento gratuito, ele é totalmente independente, né? A gente não...
Sem lei de incentivo.
Sem lei de incentivo, tanto que a moda... A gente nem consegue, né? Então, é 9 anos que esse evento é feito na unha. E com muito... muito amor, com muita vontade de mostrar para Curitiba, para o litoral, para todo mundo, a riqueza do que a gente tem aqui dentro. É, convido para quem foi, é um evento já consolidado, acho que 9 anos, 2 edições por ano, podemos dizer que já é consolidado, mas quem vai lá se surpreende pela qualidade, pela inovação e pelos produtos apresentados. É, eu acho que a maioria dos curitibanos não faz nem ideia do que a gente tem aqui dentro, inclusive musicalmente.
É isso aí. Temos muitos talentos. Nossos artistas são maravilhosos. A gente está fora do que eles dizem, do eixo, Rio, São Paulo e tal, mas eu acho que Curitiba tem uma história muito forte. É, na literatura, principalmente. Nosso cinema é muito importante. Curitiba faz parte da história do cinema porque temos aqui pioneiros, foram feitas coisas fantásticas. Aqui um dos primeiros estúdios de cinema foi feito aqui. Já não existe mais nem um tijolo mas foi feito aqui.
Mas a história está aqui, né?
A história está aqui, é uma história fantástica, que foi feito um estúdio para fazer filme mudo exatamente na virada do... na chegada do cine, do cinema falado, né? Então, procurem por aí. A gente veio aqui para falar de outra coisa, mas assim, se for para falar de cinema, dá um programa, vários programas aqui.
Fica a dica. E também quero, né, falar de toda a programação. No sábado, né, se apresenta a Machiste Machine, às 17 horas, e antes a DJ Claudinha Bukowski, que também não tenho palavras para da admiração, do carinho, do respeito que eu tenho por essa profissional, da alegria, né, dela ter aceitado, de vocês terem aceitado. No domingo a gente tem a programação infantil, né, pela manhã, começa pela manhã, amanhã de domingo, né, 11h30, meio-dia, Papel Dobrado, uma dupla já está a segunda vez com a gente, que faz uma festa com as crianças no palco. Depois, Babi Oeiras, que também faz parte do Mercado Paralelo, faz parte da história da 102. E, né, para encerrar, para fechar o evento, a Cal Russo, né, que já esteve aqui, que é uma super compositora, uma cantora que eu acho que muito de eu estar aqui não por ela, mas esse bichinho que ela, né, plantou em mim não morre nunca, sabe? É porque reacendeu, na verdade. Então, convido todo mundo. Agora fiz um parênteses bem grande, né?
Mas acho legal isso, porque a gente vai abrindo o leque da conversa, né? Quando a gente está num foco só, é difícil. Eu acho legal, porque o papo vai fluindo e as informações vão aparecendo. A gente tem que seguir o rumo, né? O rio da conversa.
O rio da conversa. E no outro evento que a gente fez, eu chamei a Daya para vir. Eu gosto de dar os nomes, né? As produtoras desse evento, a Dayana Lopes, Michelle Gutman, Andy Andrade e eu, Lizy Su. Meninas, obrigada. Obrigada por eu poder fazer parte disso, de estar com vocês há tanto tempo. E falei, Daya, você tem que ir, senão só eu vou falar no programa.
E nós do Machiste que agradecemos muito o convite, ficamos muito honrados. Você vê, a gente tinha se reunido para fazer o show do dia 21 no Wonka. Que vai ser, então aproveitando para dar. Dia 21 vamos fazer o repertório todo do álbum Barbabel. E agora, no Mercado Paralelo, a gente vai fazer... Não dá para dizer que é um pocket, porque um pocket geralmente é um show bem curtinho, né? Só que o álbum, o Barbabel, ele tem 27 faixas. Então a gente selecionou algumas, extraímos assim as mais animadinhas, os sambas. Essencialmente um show de samba, essencialmente um show de música brasileira. E é o que... A gente parece que a DJ também vai fazer um set de música brasileira. Sim. Também. Eu acho importante a gente valorizar a nossa música, né? A música brasileira, a música paranaense, a música curitibana, porque a gente tem muitos talentos aqui e eu acho que é louvável a atitude de vocês, do Mercado Paralelo também, de trabalhar com artistas, expositores e, enfim, tá valorizando o nosso criativo aqui, porque Curitiba é uma cidade muito criativa e a gente tem que olhar e ter mais orgulho disso aqui, porque Curitiba, apesar, afinal de contas, né, Curitiba é a única droga que eu vou admitir na minha vida.
E tem uma informação muito, muito legal do Mercado Paralelo, que acho que é o que nos conecta, né, para fazer esse evento, é que além da economia criativa, ele fala da economia colaborativa, é por isso que ele consegue ser um evento tão grande e independente. Então, ele lança um novo olhar para causas do nosso dia a dia, que existe uma outra forma de produzir, existe uma outra forma de consumir, existe uma outra forma de vender. Eu acho que a gente fala tanto assim, né, ultimamente, né, emergências climáticas, crises, mundo pós-pandemia, fim do mundo, não sabemos, que existem outros caminhos. Que existem outros caminhos, que eles são mais agregadores, mais inclusivos, mais suaves, né? A gente está precisando de suavidade, não?
Ah, é verdade, né? Porque notícia ruim é o tempo todo. Então, é legal a gente dar um olhar e um pouquinho de suavidade na vida das pessoas, né? Eu acho que para isso que a arte existe também.
E você falou, né, você estava falando, né, dos músicos curitibanos, falta cesta para tanto talento, né?
É
aqui na Fantástica Fábrica. É gostaria
verdade.
Que fosse programas de 2 horas e que tivessem mais cestas na semana para a gente conseguir trazer todo mundo.
Todo mundo, é muita gente e é muita gente trabalhando e muita gente parada também, porque temos muitos músicos e muitos artistas talentosos e poucos espaços. E o triste ver, assim, alguns espaços fechando por conta de vários fatores, né? A pandemia também castigou bastante a classe artística do mundo todo, enfim, né? Então, acho que é bom esse olhar, é bom a gente valorizar e abrir essas possibilidades de apresentação e de poder ter o artista ter o contato com o seu público e com novos públicos.
Com novos públicos. Vou chamar um intervalinho comercial. Daqui uns minutinhos estamos de volta com a Fantástica Fábrica de Sons.